Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta terça-feira, 24 de maio, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvone José, com assistência técnica de Bruno Otto. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Entrai pela porta estreita. É estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos são os que o encontram. Mateus, capítulo 7, versículos 13, 14. E vamos aos destaques do programa de hoje. Francisco encontrou ontem os bispos italianos na abertura da Assembleia da CEI. Cardeal Zuppi é o novo presidente dos bispos italianos. Um planeta a ser preservado, um grito ainda a ser ouvido. No 7º aniversário da encíclica Laudato Si, fazemos um pequeno balanço do que foi feito até agora e de como as palavras proféticas de Francisco têm encaminhado processos fecundos em todos os campos abordados pelo texto. Ontem, durante o Fórum Econômico Mundial realizado em Davos, na Suíça, os membros do Sister Project participaram de um debate público com economistas e especialistas em direitos humanos. Dom Martinelli, a fraternidade humana, um ato profético que convida a paz em todos os lugares. Algumas semanas antes do início da sua missão como vigário apostólico da Arábia do Sul, a entrevista com Dom Paulo Martinelli ao Vatican News. Acnur, mais de 100 milhões de pessoas deslocadas no mundo. E nós começamos então com o encontro com o Papa Francisco e os bispos da CEI, da Conferência Episcopal Italiana. A tarde desta segunda-feira, dia 23, foi marcada por um encontro reservado entre o Papa Francisco e os bispos da Conferência Episcopal Italiana, a CEI. Segundo um comunicado da sala de imprensa da Santa Sé, a audiência durou cerca de 2 horas na Sala Paulo VI. Representantes de 226 dioceses participaram do encontro no Vaticano, que abriu os trabalhos da 76ª Assembleia Geral, que se realiza no Hotel Hilton, em Roma, com o tema Ouvindo as Narrativas do Povo de Deus. O primeiro discernimento. Quais prioridades estão emergindo para o caminho sinodal? Para esta terça-feira, como informa o site da Conferência Episcopal, prevista a abertura das atividades com uma intervenção do cardeal Galtiero Bassetti e a eleição da terna, que será proposta ao Papa para a nomeação do novo presidente dos bispos italianos. A coletiva de imprensa de encerramento da semana será realizada na sexta-feira, dia 27 de maio. O Papa Francisco escolheu o cardeal Matteo Maria Zuppi, 66 anos, arcebispo de Bolônia, como novo presidente da Conferência Episcopal Italiana, CEI. A nomeação ocorreu na manhã desta terça-feira, logo após o término da primeira sessão de trabalhos da 76ª Assembleia Geral da CEI, no Hotel Hilton, durante a qual os bispos de toda a Itália procederam à eleição dos 3 nomes para a nomeação do presidente que substituiria o cardeal Gualtiero Bassetti, 80 anos, arcebispo de Perugia, Città della Pieve. O cardeal Bassetti, que terminou seu mandato de 5 anos, foi quem leu a comunicação do Papa com a escolha de Zuppi. Uma escolha que repete uma história que já ocorreu na década de 69 a 79, quando a CEI foi guiada pelo arcebispo de Bolônia, Antonio Poma, à frente da igreja em Bolônia desde 1968. Antes de chegar a Bolônia, o Papa Francisco nomeou pastor em 27 de outubro de 2015, sucedendo o cardeal Carlo Caffarra. Zuppi, sempre conhecido por todos como Dom Mateu e ainda assim chamado, começou sua história pessoal e sacerdotal em Roma. Na verdade, ele nasceu na capital italiana, numa família de 6 filhos. Ele é o 5º. Uma primeira etapa importante foi 1973, anos em que estudou no Colégio Virgílio, onde conheceu Andrea Riccardi, fundador de Santo Egídio. Passou a frequentar a comunidade e colaborou nas atividades a serviço dos últimos, promovidas pelo organismo. Desde escolas populares para crianças marginalizadas nas favelas romanas, até iniciativas para idosos sozinhos e não autossuficientes, para imigrantes e sem teto, doentes terminais e nômades, deficientes e viciados em drogas, prisioneiros e vítimas de conflitos, iniciativas ecumênicas pela unidade entre os cristãos até as do diálogo interreligioso, que tomou forma nos encontros de Assis. Encadenado em Roma em 15 de novembro de 1988, Zuppi, na capital, ocupou vários cargos. De 2000 a 2012, foi assistente eclesiástico-geral da comunidade de Santo Egídio. 2015 foi o ano de sua nomeação para a sede metropolitana de Bolônia, onde Zuppi logo recebeu grande apreciação do clero local e onde imediatamente mostrou um forte compromisso com a pastoral dos últimos, dos desempregados, dos migrantes. O pontífice então o criou cardeal no consistório de 5 de outubro de 2019, com o título de Santo Egídio. Zuppi também é membro do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral e da APSA. Algumas semanas antes do início da sua missão como vigário apostólico da Arábia do Sul, a entrevista de Dom Paulo Martinelli ao Vatican News. Andressa Collet.
Ele nasceu num contexto específico para dar um novo horizonte à relação entre cristianismo e islamismo, mas afirma um valor universal que hoje também pode favorecer de forma crucial a paz na Europa, interrompida pela guerra. A ênfase, que também é um desejo, chega através do novo vigário apostólico da Arábia do Sul, Dom Paulo Martinelli, o bispo que deixou o ministério como vigário episcopal na Arquidiocese de Milão no início deste mês, para gradualmente mergulhar na nova realidade. Dom Paulo, qual tem sido a sua abordagem para a parte da Igreja e das relações interreligiosas que o Papa lhe confiou?
Ho cercato di rendermi conto maggiormente di cosa questo incarico vuol dire, quindi.
Eu tentei me aprofundar ainda mais do que essa tarefa significa e agora houve mais algumas oportunidades para ouvir também o meu antecessor, Dom Paul Hinder, e os outros membros da Casa dos Bispos de Abu Dhabi. Tentamos procurar ter uma visão da situação neste vicariato apostólico. Entendo que é uma realidade muito complexa, mas também me parece muito promissora e significativa para a Igreja de hoje. Uma igreja composta inteiramente de fiéis migrantes que estão ali para trabalhar e nós, como realidade eclesial, devemos servi-los. Sua fé, seu estar ali, seu habitar aquele território, certamente não um território fácil, mas que dá uma chance de trabalhar. Por outro lado, há o confronto diário com a realidade do Islã. Não só é uma igreja composta por fiéis que vêm de tantos países, de culturas diferentes, mas até mesmo os próprios padres são provenientes de muitos países diferentes. A outra realidade a considerar é que ali está o lugar onde o Papa Francisco assinou o documento de Abu Dhabi 3 anos atrás, junto com o grão-imame de Al-Azhar. Portanto, acho que também temos um pouco de tarefa para preservar a memória deste ato profético que realizaram, cuja importância certamente é ainda maior agora do que era há 3 anos. O seu ministério, Dom Paulo, como vigário apostólico da Arábia do Sul, está para começar nestas semanas, como metas a curto e médio prazo. O senhor tem algum ponto em particular que acredita que deve ser desenvolvido em sua missão?
Cercando de estudar um pouco as atividades que vengono svolte dal vicariato apostólico.
Tentando estudar um pouco as atividades que são realizadas pelo Vicariato Apostólico, certamente existe essa rede paroquial que permite responder a uma grande necessidade que nossos fiéis têm. E isso certamente é algo que deve ser consolidado, levado adiante, onde o território o permita, serenamente. Certamente minha mente, meu coração, desde o início, foi muito para a realidade do Iêmen, que faz parte do vicariato e que neste momento e durante anos vem experimentando uma situação de conflito muito forte. Penso nas irmãs de Madre Teresa, que sofreram a perda de 4 de suas irmãs justamente porque não queriam sair daquele lugar, apesar das ameaças, porque sentiam o dever da fé, da vocação de cuidar dos deficientes a elas confiados. Depois, a outra coisa que me impressiona e que acho interessante desenvolver. Encontrei a presença de muitas escolas promovidas pelo vicariato, também com a colaboração de alguns institutos religiosos. Isso me parece algo tradicional no Oriente Médio. Lugares escolares como ponto de encontro intercultural e até interreligioso, já que muitos dos que frequentam essas escolas são muçulmanos. Parece-me algo que merece ser desenvolvido, lugar onde se aprende a ter relações positivas com pessoas que trazem diferenças culturais e religiosas que podem construir uma boa vida para todos.
Positive com pessoas que portam diferenças culturais e religiosas que possam edificar uma vida boa para todos.
Nós, religiosas, vivemos e trabalhamos perto das pessoas, especialmente daquelas que estão à margem da nossa sociedade, disse irmã Patrícia Murray durante o debate público de segunda-feira no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Na presença de numerosos convidados, a religiosa falou sobre os problemas globais atuais com representantes de grandes empresas como Google e Unilever. De acordo com Murray, as irmãs são confrontadas com os maiores desafios da sociedade de forma concreta, em áreas como da saúde, educação, apoio a migrantes e assistência a vítimas de tráfico humano. Aspiramos, disse ela, a mudanças estruturais em nível local, nacional e internacional, com e pelas pessoas mais esquecidas e ignoradas. Os líderes corajosos têm objetivo e visão claros que nós, como religiosas, temos da nossa fé e da nossa vida consagrada ao bem dos outros, confirmou uma freira indiana, a irmã Mary John, que apresentou ao público de Davos exemplos concretos de projetos bem-sucedidos que foram iniciados por religiosas e fazem parte do Sister Project. São muitas vezes pequenos gestos, mas têm trazido grandes resultados. Agora, explicou ela, no centro das atividades está a situação das mulheres na Ucrânia. A nossa visão do Evangelho significa que queremos criar as condições para que cada pessoa possa viver uma vida plena e digna, acrescentou a terceira participante do projeto, falando na mesa redonda de Davos, a irmã Ruth Pilar Del Moura, que também enfatizou que as irmãs não excluem ninguém. Não vamos embora quando a violência e os conflitos eclodem, disse ela. A irmã Patrícia Murray citou ainda alguns exemplos concretos. Todos nós vimos a imagem da irmã Anne Rose Nutanwan ajoelhada diante de militares em Mianmar. Lembro também das freiras no Sri Lanka que protegeram as pessoas que protestavam contra os cortes de eletricidade, gasolina e medicamentos, ou quando encontrei a freira colombiana Glória Cecília Navares, depois que foi libertada após 5 anos de prisão no Chad. São exemplos extraordinários de líderes corajosas, mas muitas vezes essa liderança corajosa é vivida em segredo e em silêncio. Uma liderança corajosa, concluiu a irmã Patrícia Murray, exige humildade, abertura ao novo, aceitação do risco de fracassar e ter que começar de novo.
Um planeta a ser preservado, um grito ainda a ser ouvido. No 7º aniversário da encíclica Laudato Si, fazemos um balanço do que foi feito até agora e de como as palavras proféticas de Francisco tenham encaminhado processos fecundos em todos os campos abordados pelo texto, desafiando tantos os governantes quanto as crianças, a ponto de transformar a urgência em um hábito. Cuidar da casa comum e de cada criatura, mesmo a mais efêmera. Se o planeta Terra fosse uma pessoa, provavelmente hoje estaria deitado em alguma cama de hospital, com intravenosa de morfina no braço, para aliviar as muitas e atrozes dores que o afligem. Foi o próprio homem, nas últimas 4 décadas em particular, que, como um bom médico, tentou diagnosticar o paciente, submetendo-o a análises clínicas especializadas, até formular um diagnóstico nefasto. Poluição, mudança climática, desaparecimento da biodiversidade, dívida ecológica entre o Norte e o Sul, ligada a desequilíbrios econômicos, antropocentrismo, domínio da tecnocracia e das finanças, com a prevalência de uma generalizada cultura do desperdício que leva à exploração de crianças, ao abandono dos idosos, à escravidão de outros, ao comércio de órgãos ou de diamantes ensanguentados. Em uma só palavra, câncer. E além disso, câncer na fase final, que talvez seja ainda mais assustador do que as doenças descritas acima. Mas que nos deixe indiferentes, porque não afetou alguém de nossa família ou algum velho amigo. Esse mesmo médico tão escrupuloso, na fase de diagnóstico, no entanto, esqueceu de encontrar uma cura adequada. Ou onde ele a havia encontrado, esqueceu de administrá-la diariamente, com perseverança e amor. Há 7 anos, em 24 de maio de 2015, com a encíclica Laudato Si, o Papa Francisco relançou a urgência de uma terapia direcionada contra os males da Terra, apelando não aos doutores profissionais, mas a todos os homens e mulheres de boa vontade. 221 páginas, uma introdução, 6 capítulos e 2 esplêndidas orações finais que imediatamente deixaram sua marca, não apenas na doutrina social da Igreja, mas também nos processos políticos, econômicos e ecológicos de nossas sociedades globalizadas. Hoje também, à luz da dramática experiência da pandemia que nos colocou de joelhos e da guerra que continua a semear o terror e a destruição, temos provas, por um lado, das intuições proféticas do texto de Francisco e, por outro, da sua força, tão simples quanto o verso do Cântico das Criaturas, do qual tira seu nome, e ao mesmo tempo tão eficaz quanto cada palavra dirigida a Deus com fé. Os frutos da encíclica do Papa Bergoglio, a segunda de seu pontificado, de fato desencadearam processos fecundos, muitos dos quais ainda estão em andamento, em todos os campos tocados pelo texto, desafiando os governantes, assim como as crianças, que estão determinadas, sem qualquer hesitação, a fazer a sua parte. O contexto cultural e magisterial no qual as reflexões do Papa Francisco estão enraizadas é vasta e bem documentado. Desde Paulo VI, que se referiu ao problema ecológico, apresentando-o como uma crise que é a consequência dramática da atividade descontrolada do ser humano, a São João Paulo II, até Bento XVI, que com preocupação nos convidou a reconhecer que a criação está comprometida, ali, onde somos as últimas instâncias, onde o todo é simplesmente nosso patrimônio e o consumismo somente para nós mesmos. No entanto, na maravilhosa obra das mãos de Deus, não há predador, não há egoísmo, não há senhores e escravos, não há ambiente a ser explorado segundo a vontade de cada um, mas um lugar, uma casa de fato, a ser compartilhada em harmonia. E Francisco diz: a Bíblia nos ensina que o mundo não nasceu do caos, nem do acaso, mas de uma decisão de Deus que o chamou e sempre faz à existência, por amor. O universo é belo e bom, e contemplá-lo nos permite entrever a infinita beleza e bondade do seu autor. Cada criatura, mesmo a mais efêmera, é o objeto da ternura do Pai, que lhe atribui um lugar no mundo. Após 2 anos, o Fórum Econômico Mundial de Davos reabriu suas portas no último domingo. Esta é a 50ª edição e a Igreja Católica também está participando das conversações. As conversações de Davos são influenciadas pela superação da pandemia de Covid e pela guerra atual na Ucrânia. Para combater a desigualdade global, na abertura do fórum, a organização Oxfam exigiu uma maior tributação de grandes grupos e dos patrimônios muito grandes. Segundo Oxfam, as consequências da pandemia e do rápido aumento dos preços alimentam a pobreza. Paralelamente às conversações em Davos, nesses dias a Aliança, um fundo de solidariedade global, está organizando fóruns de discussão. No domingo à noite, entre outras coisas, foi discutida a importância da encíclica Laudato Si. Também foi apresentada uma exposição de fotos criada pela escritora italiana Lilia Beltrami. A exposição já poderia ser visitada em fevereiro, sob a colunata da Praça São Pedro. Com as fotos, quisemos chamar a atenção para as injustiças em Bangladesh, disse Beltrami ao Vatican News. As fotos mostram os efeitos concretos estigmatizados por Francisco na encíclica. A secretária executiva das Superioras Gerais, irmã Patricia Murray, salientou em uma entrevista à Rádio Vaticano Vatican News como é importante que as comunidades religiosas também dialoguem com os economistas. Somente se dialogarmos podemos conseguir algo, disse a religiosa, continuando a dizer que realmente aprecia esses diálogos de Davos, porque nesses fóruns de discussão pode-se falar diretamente com os responsáveis. Eles estão muito abertos aos nossos pedidos, disse a irmã Murray. A diretora executiva da Aliança de Solidariedade, Marta Guglielmetti, enfatizou aos nossos microfones que os economistas estão muito interessados na mensagem do Papa Francisco. Em sua encíclica, Francisco, disse Guglielmetti, aponta para problemas concretos e também oferece propostas sobre como superar os desafios atuais. Há muito a ser feito, como também demonstrou o relatório da Oxfam, apresentado em Davos. Em todo o mundo, mais de 250 milhões de pessoas estão em risco de pobreza ou em risco de escorregar da pobreza para a pobreza extrema. Acnur, mais de 100 milhões de pessoas deslocadas do mundo. O número de pessoas deslocadas no mundo subiu para mais de 100 milhões. A cifra referida nesta segunda-feira por Filippo Grandi, Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, é impressionante e faz refletir e cria um alarme. É um recorde que nunca deveria ter sido alcançado, disse ele. A incrementar o número, já muito alto, é a guerra na Ucrânia, que em 3 meses de invasão russa e bombardeios causou a fuga de 8 milhões de pessoas dentro do país e 6 milhões, aqueles registrados, que agora são refugiados além fronteira para escapar das bombas. Esses dados devem servir como um alerta para resolver e prevenir conflitos destrutivos, acabar com a perseguição e enfrentar as causas que forçam pessoas inocentes a fugir de suas casas, disse Filippo. De acordo com novos dados do Acnur, a Agência para os Refugiados da ONU, o número de pessoas deslocadas à força no mundo inteiro já havia aumentado para 90 milhões no final de 2021, impulsionado por novas ondas de violência ou conflitos prolongados em países como Etiópia, Burkina Faso, Myanmar, Nigéria, Afeganistão e República Democrática do Congo. com mais de 1% da população mundial. O número total de pessoas deslocadas é equivalente ao 14º país mais populoso do mundo. De acordo com um relatório recente do Centro de Monitoramento de Deslocados Internos, este número inclui refugiados e requerentes de asilo, assim como os 53,2 milhões de pessoas deslocadas dentro de suas fronteiras, devido a um conflito. A resposta internacional às pessoas que fogem da guerra na Ucrânia tem sido extraordinariamente positiva, acrescentou Grande. A compaixão está viva e precisamos de uma mobilização semelhante para todas as crises ao redor do mundo. Mas, em última análise, a ajuda humanitária é um paliativo, não uma cura. Para reverter esta tendência, a única resposta é paz e estabilidade, de modo que pessoas inocentes não sejam forçadas a apostar entre o perigo agudo em casa ou uma fuga e um exílio precários. Em 16 de junho, o Acnur divulgará o seu relatório anual sobre tendências globais, que apresentará um conjunto abrangente de dados globais, regionais e nacionais sobre deslocamento forçado para 2021, bem como atualizações mais limitadas até abril de 2022 e detalhes sobre repatriações e as soluções. E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a sua presença. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.